Olá, boa tarde. O relatório final de júri do concurso da privatização da Azores Airlines foi entregue terça-feira, onde está confirmado a rejeição da proposta do consórcio Atlantic Connect Group. A informação foi avançada pela Antena 1 Açores. O presidente da SATA admite que a única solução passa pela venda direta da companhia.
Vamos durante esta semana apreciar com ponderação o que é o relatório final, solicitar orientações ao Governo Regional sobre qual é que é o próximo passo, e admito que, alguns na próxima semana, teremos uma decisão final sobre este tema, tanto por parte do Conselho de Gestão da SATA como por parte do Governo Regional, e assim que possível o consórcio será informado da decisão final. A venda direta, lá está, eu vou-te dizer, um modelo que ainda está em fase final de definição para o plano B, vai ter, esperemos nós, estamos a pensar nele, uma forma em que mantenhamos tudo aquilo que um concurso público tem de bom, eliminando os aspectos menos positivos, tem acima de tudo a ver com burocracia e o tempo perdido. Mas neste momento a única opção é essa, não há outra.
Tiago Santos, presidente da SATA, em declarações à Antena 1. A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada estima que a saída da Ryanair dos Açores provoca uma redução anual do produto interno bruto, o PIB regional, entre 1,5% e 1,7%, numa quebra até 104,5 milhões de euros. Os dados constam de um estudo elaborado pelo Gabinete de Estudos daquela Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria sobre o impacto económico da anunciada saída da companhia de baixo custo do arquipélago prevista para o próximo mês. Num comunicado, a Associação Empresarial indica que a análise realizada demonstra de forma clara e fundamentada que a redução da oferta aérea associada à saída desta companhia terá consequências económicas relevantes para a região, afetando o turismo, o tecido empresarial e o crescimento do PIB regional. O estudo conclui que a acessibilidade aérea constitui um dos principais fatores críticos da competitividade do destino Açores, salientando que enquanto região ultraperiférica e arquipelágica, a mobilidade aérea não é apenas um instrumento de desenvolvimento, mas é uma condição estrutural para o funcionamento da economia. Alerta ainda que a saída da Ryanair ocorre, além disso, num contexto particularmente sensível, marcado pelo processo de reestruturação da Azores Airlines e pela ausência de uma estratégia consistente e de médio prazo para as acessibilidades aéreas, circunstâncias que agravam a incerteza enquanto à evolução futura da conectividade da região. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada defende que os resultados obtidos demonstram que o impacto económico potencial da saída da Ryanair é de uma ordem de grandeza substancialmente superior ao esforço financeiro público que poderia ser necessário para assegurar a manutenção e a diversificação das acessibilidades aéreas. A Associação Empresarial reafirma a necessidade urgente de uma estratégia integrada para as acessibilidades aéreas, sustentada numa visão de médio e longo prazo, manifestando disponibilidade para colaborar na construção de soluções que defendam os interesses da economia açoriana. Ainda sobre a saída da Ryanair da região, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas revelou ontem na BTL que vai reunir-se hoje com os presidentes da SATA e da TAP para analisar as soluções.
O que é que nós temos agora que fazer? Exatamente com que a SATA e a TAP aumentem e reforcem a sua capacidade de oferta para comatar os lugares que a Ryanair deixa de oferecer ao mercado. Isso basta uma mudança de equipamento, por exemplo, para a TAP, rapidamente oferece um grande número de lugares adicional, que já estou a trabalhar há bastante tempo, desde que houve esse anúncio intempestivo da Ryanair, primeiro com a própria tentar que eles se mantenham, mas também trabalhar no plano B, embora eu devo dizer já, é tudo a médio prazo. As companhias não têm os aviões no chão para resolverem problemas no curto prazo, mas a médio prazo já estamos a trabalhar.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, falava aos jornalistas na BTL.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No Parlamento dos Açores, o subsídio social de mobilidade está a ser tema de debate. O deputado social-democrata João Bruto da Costa afirmou hoje que aquele subsídio não é um privilégio para os açorianos.
A nossa condição de ilhéus é isto: dependência de horários, de ligações, de tempestades, de cancelamentos. É esta realidade que não é vivida por ninguém no continente. Por isso, ouvir dizer que somos privilegiados porque viajamos de avião é, além de ignorância, um insulto. Por isso, o subsídio social de mobilidade não é um privilégio, é a compensação mínima por uma desvantagem estrutural.
O deputado do PSD que falava na Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, na Ilha de Faial, no debate de urgência sobre o subsídio social de mobilidade proposto pelo partido, criticou a República pelo facto de estar a tentar obrigar os açorianos a substituir o Estado na despesa que cabe a este suportar. Sobre o sentido de voto dos partidos na Assembleia da República, Bruto da Costa criticou a posição dos deputados eleitos pelos Açores no Parlamento Nacional.
A 23 de janeiro, foi votada a urgência da proposta de lei deste Parlamento sobre o subsídio social de mobilidade. Tivesse o pedido de urgência sido aprovado e pedi hoje o problema estar resolvido. E como votaram os deputados dos Açores, eleitos pelos Açores? O deputado Francisco César, do Partido Socialista, decidiu abster-se. Não foi um lapso, foi uma escolha. Francisco César escolheu não votar a favor dos Açores. A deputada Ana Martins do Chega decidiu votar contra. Também não foi um lapso, foi uma escolha. Ana Martins escolheu votar contra os Açores. Os deputados Paulo Muniz, Francisco Pimentel e Nuno Menezes do PSD votaram a favor da urgência em janeiro, tal como no passado 18 de fevereiro votaram a favor da referida proposta de lei, aqui divergindo da restante bancada do PSD. Em suma, Paulo Muniz, Francisco Pimentel e Nuno Menezes votaram sempre a favor dos Açores.
Relativamente a esta situação, Carlos Silva, do PS, reagia assim.
O agendamento deste debate gerou, como é óbvio, alguma expectativa sobre qual é que seria efetivamente o seu propósito. E se em parte nas declarações do Sr. Deputado João Bruto da Costa nós até concordamos com grande parte da sua intervenção, o final da mesma clarifica bem qual é que foi o final, o propósito do PSD Açores no agendamento deste debate. E o propósito foi muito claro, foi tentar mais uma vez reescrever a história, branquear sobretudo aquilo que aconteceu na Assembleia da República e a forma insultuosa e vergonhosa com que os Açores e os açorianos foram tratados pelo líder parlamentar do PSD, Sérgio Soares, e que nem uma única vez o Sr. Deputado João Brito da Costa referiu o nome, com a forma insultuosa e vergonhosa com que o Ministro Pinto Luís tem tratado os açorianos no que diz respeito ao subsídio social de mobilidade e também na forma insultuosa e na afronta do seu Primeiro-Ministro, que teima em não compreender o que é que significa a essência do subsídio social de mobilidade.
José Pacheco do Chega considerou que o governo de Montenegro foi um traidor para os Açores.
O governo de Montenegro para os Açores é um traidor. É um traidor à nossa autonomia, à nossa condição de ser portugueses. Ponto final. E o seu expoente máximo foi na Assembleia da República com Hugo Soares. Tudo o resto, as jogadas de bastidores e a parca eu até estou-me a tentar conter nas palavras, mas é difícil. Mas dos Açores eu só vi mansos. Eu não vi a defesa dos Açores. Eu não vi acabar com este nome. Subsídio social. Não vi. Não vi. E nesta Assembleia, neste lugar, eu disse, esta proposta dos Açores é incompleta. Nós temos duas na República. Nós temos duas que vão no dia 18 a debate. E foram. E vão. E vão continuar a estar. Eu não tenho problemas. Está aqui o Presidente Chega Açores. Eu não tenho problemas de admitir que os meus deputados na República erraram.
José Pacheco do Chega Açores. Também ontem no Parlamento Regional, o Secretário Regional da Agricultura acusou o PS de não ter vergonha política ao reivindicar um calendário de pagamentos de apoios no setor, algo que disse não ter feito, ter feito durante 24 anos de governação. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
António Ventura considerou que há agora previsibilidade e confiança na relação com o setor agrícola e que o PS não tem moral para falar dos pagamentos deste governo.
Ora, durante 24 anos, cortaram nos apoios do POSEI e do PRO-Rural Mais. Cortaram 300 milhões de euros de forma deliberada. E pior do que isto, enganaram os agricultores, porque anunciavam um determinado valor, um determinado prémio, e pagavam, por vezes, só 50% deste prémio. Falar de confiança e previsibilidade, quando anunciavam uma coisa e pagavam outra, vem aqui falar de confiança? Isso era desconfiança, isso era enganar os açorianos. Eis se enganar os açorianos. Como é que alguém, um governo que enganou os açorianos e estão sentados naquela bancada ainda, membros do governo, podem aceitar falar de confiança hoje em dia?
António Ventura, secretário regional da Agricultura, reagia assim a uma proposta de decreto legislativo regional apresentada pelo PS, que regula a transparência nos apoios ao setor agrícola, criando uma obrigação legal de divulgação trimestral clara e organizada da execução financeira e física dos apoios. Na apresentação da proposta por parte do PS, que viria a ser aprovada por unanimidade na votação final global, a deputada Patrícia Miranda referiu que se pretende criar regras, previsibilidade e confiança para quem vive da agricultura.
Este diploma não é para o passado, é para o futuro. Foi criado para que os atrasos de hoje não se repitam amanhã. Para que a incerteza deixe de ser regra, para que o sucesso das explorações não dependa da sorte ou da boa vontade política. Este diploma dá aos agricultores aquilo que hoje lhes falta: informação clara e previsível, datas assumidas pelo governo e a garantia de que quando algo falha, alguém responde por isso. Dá resposta, aliás, a uma reivindicação clara do próprio setor, a publicação de um calendário de apoios regionais.
No fundo, a proposta dos socialistas pretende que sempre que algo falhe, sempre que os pagamentos não aconteçam como previsto, o governo passe a ter a obrigação de assumir, explicar e justificar publicamente essas falhas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Presidente da Assembleia da República convidou os líderes dos governos regionais dos Açores e Madeira para discursarem no Parlamento em 26 de junho, na sessão plenária que assinalará meio século das autonomias na democracia portuguesa. Além de José Manuel Bolieiro e de Miguel Albuquerque, José Pedro Aguiar Branco convidou também para discursarem nessa sessão plenária dedicada aos 50 anos das autonomias os presidentes das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e Madeira, respectivamente, Luís Garcia e Rubina Leal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo dos Açores considerou ontem que a aposta na autenticidade, na identidade histórica e na qualidade da experiência é fator da consolidação da região como destino turístico de excelência e de eleição. José Manuel Bolieiro, na sessão oficial de abertura do stand dos Açores na BTL, que decorre até, me falava, isso sim, no, na BTL, e que está a decorrer até domingo, na Feira Internacional de Lisboa, disse que sublinhou que a trajetória recente do turismo regional resulta de uma opção estratégica clara, apostar na qualidade, no valor acrescentado e na diferenciação, em vez de procurar apenas crescimento em volume. Bolieiro reiterou que o turismo é um verdadeiro motor da economia açoriana.
Hoje temos nos Açores 42 mil camas para um alojamento digno. Isso corresponde a um crescimento face a 2019 de 61%. O turismo é de facto um motor de desenvolvimento da economia açoriana. Gerou em 2023, porque são os dados que temos disponíveis, mais fiáveis, e portanto está aquém do que é hoje face ao progresso em crescimento, de 889 milhões de euros de riqueza. Isto correspondeu a 20% do valor acrescentado bruto na economia açoriana, a 17% do produto interno bruto e a 17% do emprego regional. Estão de parabéns os nossos empresários, estão de parabéns os nossos trabalhadores no negócio turístico.
José Manuel Bolheiro deixou ainda uma palavra de reconhecimento às entidades públicas e privadas que têm contribuído para os resultados, afirmando que o sucesso alcançado é fruto de um trabalho conjunto. Também ontem, na BTL, o Governo dos Açores apresentou o Sistema Integrado de Monitorização Inteligente de Fluxos Turísticos dos Açores, o SIMIFTA, que tem como finalidade gerir a concentração de turistas em pontos de maior visitação no arquipélago.
Utilizando setores, nos pontos de visitação mais importantes, 27 pontos de interesse turístico, e também um conjunto de dados dos vários parceiros, desde as telecomunicações aos aeroportos, digamos, um sistema e ecossistema que apoia o turismo e que nos permite, através dos dados, ou SREA, o INE, através dos dados que eles disponibilizam, ser tratados de forma interativa com a inteligência artificial e proporcionar aos empresários e ao turismo, em termos de direção regional e de setores, informação em tempo real para podermos fazer a gestão desses fluxos turísticos. Recordam-se certamente que em relação ao Globo Fundo, nós adotámos o sistema do Shuttle, porque a percepção era exatamente que havia já alguma concentração de turistas, sobretudo em certas horas do dia. Também o mesmo acontece no desporto de visitação. Para nós podemos gerir isso, não com base em percepções, mas com base em dados concretos, exames desta plataforma.
Berta Cabral, secretária regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que falava aos jornalistas à margem da apresentação da plataforma, adiantou que o SIMIFTA vai também permitir conhecer o perfil dos visitantes, sendo este um sistema inovador. A plataforma vai começar a funcionar gradualmente a partir do segundo semestre deste ano. A BTL decorre até domingo em Lisboa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores está hoje melhor preparado do que no passado a todos os níveis. A garantia é deixada pelo seu presidente, que refere ainda que muito tem ajudado a evolução tecnológica. Rui Andrade frisa, no entanto, que o que tem também contribuído são as ações levadas a cabo pelo organismo, desde a sensibilização, passando pela prevenção.
A sensibilização para nós é uma área estratégica na nossa ação, criando uma literacia em proteção civil na população. Criar na população a consciência de que a proteção civil é uma atividade coletiva, exercida por todos, pelos departamentos governativos na região, pelas empresas públicas, privadas e por nós, enquanto cidadão, enquanto enfim, indivíduo. A área da prevenção é fundamental. Nós temos que ter a consciência de que há perigos que não conseguimos eliminar. O que nos compete, e isso sim podemos fazer, é diminuir a exposição ao perigo. E a área da prevenção é efetivamente fundamental naquilo que é a nossa preparação constante. Esta prevenção faz naquilo que é a comunicação de risco por parte das autoridades, e muito em concreto do Serviço Regional de Proteção Civil, na divulgação das medidas de autoproteção que fazemos de forma muito assídua, recorrendo muito àquilo que são os órgãos de comunicação social e às redes sociais, que são efetivamente um instrumento que deram aqui um incremento muito grande da forma como comunicamos e fazemos comunicação de risco.
O Tenente-Coronel falava à Atlântida a propósito do Dia Mundial da Proteção Civil, que se comemora domingo, dia 1 de março. O responsável sublinhou o facto de o trabalho na proteção civil nunca terminar. O Tenente-Coronel assegura que a população está mais sensibilizada para a importância da proteção civil, referindo que o trabalho desenvolvido por aquela entidade ao longo dos anos nas escolas tem dado frutos, fincando que os estudantes de há 10 anos são os adultos de hoje e que já são conhecedores das medidas de autoproteção. O presidente da Proteção Civil dos Açores deixa uma mensagem.
Eu penso que a mensagem essencial é que a proteção civil é um sistema integrador, é um sistema coletivo, é um sistema de corresponsabilização e que não depende apenas, nem é constituído apenas pelas entidades, pelos agentes de proteção civil. Tem muito a ver com aquilo que é a nossa corresponsabilização. É fundamental termos a população cada vez mais conhecedora, cada vez mais informada, porque população mais informada, mais conhecedora, é a população mais preparada e, no fundo, mais habilitada para quê? Para se proteger a si, para se auto-socorrer e, se necessário, socorrer o próximo.
para assinalar o dia, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores leva a cabo amanhã diversas iniciativas públicas na Ilha Terceira, que passa por ações de sensibilização e uma mostra de meios operacionais. O Dia Mundial da Proteção Civil comemora-se domingo e visa alertar vários países do mundo para a importância da proteção civil, nomeadamente para a prevenção e para a coordenação de esforços em caso de emergência e calamidade. É tudo no que toca ao Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.